Notícia Rádio Hertz. Um conjunto de hortas e outros terrenos cultivados têm sido destruídos durante as últimas semanas, colocando grandes prejuízos aos seus proprietários que, desanimados, já pensam em desistir dessas práticas agrícolas. Estes furtos dizem respeito à freguesia de Paialvo, neste caso a terrenos situados na estrada que liga Carrazete à Lamarosa, localidade do concelho de Torres Novas. Há registro de pelo menos 3 hortas destruídas e de onde parte do cultivo foi furtada, para além de pequenos armazéns com portas arrombadas, ao que tudo indica, para procura de motores de rega. Um dos afetados aceitou falar para a Hertz. Chama-se Constantino Ribeiro, disse-nos que tem sofrido imensos prejuízos e lamentou a dificuldade para efetivar queixa nas autoridades.
Tem sido o arrombamento das portas lá das casotas, onde guardamos as ferramentas e a roupa lá do trabalho. Reventam as fechaduras, destroem aquilo. Nas outras, propriamente dito, é todos os anos também a mesma pouca vergonha. Não só levam aquilo que têm para levar, como destroem muito. Na noite de quarta para quinta, lá na horta, mesmo pé da estrada, as batatas estão em meia criação, e olha, andaram para lá arrancar. Eu tinha lá caixas até de... Pronto, tinha lá caixas lá na horta. Levaram, olha, de certeza, levaram as batatas nas caixas, porque as caixas também foram. Destruíram-me lá uma data de cebola, que aqui nem cebolas têm. Aquilo não tem nada, absolutamente nada. E destruíram lá uma... Um bocado bem, bastante grande lá do cebolo. Levaram alfaces, destruíram alfaces.
O senhor não é o único prejudicado com tudo isto. Há mais pessoas que sofreram na pele estes problemas, é isso?
Exatamente. Os terrenos são poucos, estão lá cultivados. Praticamente são 3. 3 hortas estão lá. E eles, nos outros, onde está tudo de relva, tudo feno, tudo poesia, não mexeram em nada. Naquelas estavam amanhadas, estão cultivadas, certamente foram lá para ver se o motor de rega lá estava, porque as terras aparecem regadas, não é? E eles sabem disso, melhor que eu. E arrombaram a minha, arrombaram lá e mais 2, e roubaram lá muita coisa.
Quis apresentar queixa, é isso?
Exatamente, fui lá tomar para apresentar queixa.
Na GNR, e o que é que lhe disseram?
Olha, pediram os meus dados e tudo, eu ia explicar, estava com pressa, eu ia explicando aquilo que pretendia apresentar, os prejuízos, o valor e essas coisas todas. Acontece que o indivíduo, como já lhe disse há pouco, chegou à tarde e mais horas, põe-se a telefonar, entretanto manda-me esperar 1 minuto que ia fazer não sei o quê, tive lá mais uns 10 minutos à espera, eram 10 horas, eu quando ele chegou disse-lhe que tinha comboio às 10 horas para regressar ao entroncamento onde moro. E ele disse, sim senhor, muito bem, temos muito tempo. E quando foi às 10 horas, eu disse lá para o agente, olhe, são 10 horas, vou-me embora. Falta mais alguma coisa? Ah, falta sim senhor. Então, são 10 horas, vou-me embora. Se quiser, se iria para a frente, siga. Se não quiser, raja os pés e meta-os no vale do lixo. Foi o que ele disse. Então ele não se interessou.
E agora, o que é que pensa fazer se tudo isto continuar?
Olhe, se isso, o que eu penso fazer é como muitos já fizeram lá naquela zona. É deixar aquilo ganhar erva, como está por esse país além. A maioria dos terrenos que estão desprezados é por causa disso. Ainda há bocado falava lá com umas pessoas lá na estação, quando estava para apanhar o comboio, a noite de quarta para quinta. Foi na mesma noite que lá foram visitar, a minha. Também lá andaram lá em Árgia, também lá a arrombar portas, lá nos terrenos estão amanhados. Portanto, olha, é isto.
O alerta diz respeito à freguesia de Carregueiros, concelho de Tomar, e claro está, aos territórios vizinhos. Tem circulado por ali, durante os últimos dias, uma carrinha branca da marca Mercedes, com pessoas desconhecidas da população local, sendo que há testemunhos que os indivíduos, e tudo aponta para 2 elementos, já terão abordado algumas pessoas, nomeadamente de mais idade. Tudo aponta então para mais uma tentativa de burla, ainda não se sabe com recurso a que história, crime ou tentativa de, que tem registado sucessivos exemplos, não só em Carregueiros, mas também na Sabacheira. Fica então o apelo, se for abordado por alguém que pretenda trocar notas, que quer entrar na sua casa com algum tipo de justificação que lhe pareça estranha, registre os principais traços físicos dessas pessoas e ainda que tipo de veículo onde se fazem transportar, neste caso com especial incidência para a matrícula. Avise as autoridades assim que tenha essa oportunidade. O Complexo Cultural da Levada, a Igreja de São João Batista e o Convento de Cristo são alguns dos pontos de referência de mais uma edição do Flux, iniciativa de multimédia que decora as citadas estruturas com criações artísticas de luz e vídeo. O arranque da edição de 2018 foi feito na noite desta quinta-feira e prolonga-se até domingo, entre as 21h30 e as 24 horas, com espetáculos sucessivos que permitem aos visitantes percorrer a cidade de Tomar e apreciar este caminho de luz e cor. A Arte se marcou presença no arranque da Flux e ouviu a presidente da autarquia nabantina, Anabela Freitas, que avançou com as expectativas sobre esta segunda edição.
Portanto, vamos ter um festival de luz e som, integrado numa candidatura de lugares de património, uma candidatura conjunta entre os municípios de Tomar, Batalha, Alcobaça, Coimbra e o Turismo do Centro. E, portanto, vamos ter aqui, este ano, reduzido a 3 passos, portanto, toda a fachada do Complexo da Levada, a Igreja de São João Batista na Praça da República e o Claustro Dom João III no Convento de Cristo. Sendo que o tema aqui na Praça da República é um tema mais interativo, porque as próprias pessoas é que fazem o tema da projeção na fachada. Eu, portanto, convidar todos a passarem, quer pelo convento, quer pelo centro da cidade de Tomar, para assistirem a este espetáculo de luz e de som.
Em termos de horários, podem vir ver...
Os horários vão ser das 21h30 até à meia-noite.
A Câmara do Entroncamento estabeleceu um protocolo com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Está em causa o auxílio para que algumas pessoas possam voltar a integrar-se na sociedade, neste caso no mercado de trabalho, sendo que o desempenho de funções em serviços da autarquia não será remunerado. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, em entrevista à Hertz, abordou esta parceria.
Essa parceria... É esse protocolo e nós também procuramos, aliás, já agora ainda voltando à questão dos TESPs, eu gostei de ouvir a presidente do ISEC, a professora Cristina Ventura, ontem dizer que ao longo dos quase 3 décadas que têm de existência, já terem assinado centenas de protocolos, mas o protocolo assinado com o entroncamento foi um dos que se mostrou em que rapidamente passámos do papel à prática com o envolvimento das duas partes de forma muito ativa. E nós vemos os protocolos dessa forma. E o protocolo que no âmbito da reinserção social é também um protocolo que está materializado, quer nós cedemos aos técnicos do Instituto de Reinserção Social a possibilidade de poderem acompanhar pessoas que estão, enfim, num processo de reinserção nas nossas instalações, portanto, fazerem as consultas de acompanhamento das nossas instalações, e também vamos tendo periodicamente pessoas que façam períodos de trabalho na Câmara Municipal ao abrigo desse protocolo, com o objetivo da sua reinserção social.
Os bombeiros voluntários de Ourém, através da respectiva Associação Humanitária, sagraram-se campeões nacionais no concurso de manobras que decorreu recentemente em Braga. Foi a 37ª edição. Numa nota de imprensa, a Associação congratula-se com o prestígio alcançado e ainda com o reconhecimento do esforço e empenho que os bombeiros têm dedicado nos últimos meses, preparando-se fisicamente e aprofundando as suas competências. O texto refere que a Associação contou com 3 equipas que, preparando-se arduamente nas últimas semanas, em treinos intensivos, num verdadeiro espírito de entreajuda, obtiveram uma excelente prestação, ou seja, os orienses foram campeões em 2 categorias.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Federação de Santarém do Partido Socialista viu confirmada uma maior presença nos órgãos nacionais. Idália Serrão foi eleita para a vice-presidência da Mesa da Comissão Nacional, enquanto Maria do Céu Albuquerque e Francisco André estão no Secretariado Nacional. Francisco André vai integrar também a Comissão Permanente. Para a Comissão Política foram eleitos Anabela Freitas, Carlos Nestal e Pedro Pereira. António Gameiro, presidente da Federação, integra a Comissão Política e também a Nacional. A nova composição destes órgãos foi determinada na primeira reunião da Comissão Nacional, da qual fazem ainda parte António Gameiro, Hugo Costa, Francisco Oliveira, Fernanda Aceiceira, Mara Lagriminha, Mário Balsa e Joaquim Rosa do Céu. Este reforço da representação do Distrito de Santarém na estrutura nacional do Partido Socialista surge como reconhecimento dos excelentes resultados obtidos pelo PS nas últimas autárquicas, lembra o presidente da Federação Distrital do Partido Socialista, António Gameiro, para quem o foco agora deve estar na melhoria das condições de vida dos cidadãos do Ribatejo, uma região que precisa de uma ação política articulada entre todos e fortemente participada pelos cidadãos.
Tem a ver, sobretudo, com o olhar à demografia, olhar à questão ambiental, e, portanto, pensar que precisamos de mais pessoas e pensar que precisamos de melhores políticas de sustentabilidade, de educação para a sustentabilidade e para a manutenção da qualidade de vida e do meio ambiente. Olhar também para as questões das novas tecnologias, do digital e da capacitação dos portugueses para essa economia circular que a partir do digital se está a criar em Portugal e a potenciar a nossa economia para níveis de crescimento superiores, mas para isso precisamos de pensar mais longe. E por fim, também uma questão central que todos os dias nos diz muito, que tem a ver com as novas políticas de cidades, novas políticas de urbanismo, as novas políticas de habitação, que são áreas extremamente sensíveis, que durante muitos anos o Estado se aliou de olhar para elas e que este Governo, mas este Governo e outros que virão, têm que ter da parte do PS uma leitura atualizada e visionária que permita pensar, já não na nossa geração, mas na geração dos nossos netos. E, portanto, temos que pensar a 20, 30 anos, pensar os fundos comunitários, pensar uma estratégia de desenvolvimento para a aplicação desses fundos comunitários até 2030, até 2040, que integre todos este tipo de novas procuras, novas procuras no emprego, novas procuras na qualidade de vida, uma maior cidadania, uma cidadania mais ativa.
A constante subida do preço dos combustíveis foi um dos temas analisados no recente Médio Tejo em revista, que, como habitualmente, contou com as presenças de Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República e eleitos por PSD e PS, respectivamente. Os argumentos de cada um dos comentadores fizeram-se ouvir, sendo que Hugo Costa quis deixar claro que os aumentos em nada têm a ver com os impostos e apontou o dedo à regulação. Duarte Marques, por sua vez, deixou claro que o Governo recolhe mais dinheiro por cada subida nos preços.
Para dizer, há duas matérias, a questão dos impostos. Exato. E a questão que não é matéria de impostos, é uma matéria de regulação. Obviamente, e em todos os partidos, ao longo dos últimos 10, 15 anos, têm falado sobre concentrações que existem no mercado dos combustíveis, que devem ser, ainda agora, o Governo português, há cerca de um ano, pediu à Comissão Europeia a ver se as regras de concorrência estavam ou não a ser cumpridas, segundo os acordos de Varsóvia. Devemos claramente colocar os pontos onde, ou seja, devemos obviamente trabalhar com os impostos, não coloco isso em causa, mas também devemos trabalhar que a concorrência, que não existe a concentração de preços. Eu acho que é este, esse caminho que devemos
trabalhar. Agora vou usar aquela técnica habitual que o gosta de usar, que é, admite duas ou três questões incómodas e depois pergunta. E afinal, pergunta Hugo, o Governo pode ou não pode baixar os impostos dos combustíveis? O Governo falhou ou não falhou uma promessa eleitoral? Agora, a resposta é que o Governo está a fazer... Está, tudo é verdade. O Governo está a fazer ou não está aquilo que está ao seu alcance para baixar o preço dos combustíveis?
O Governo...
Mais uma pergunta. E o Governo está ou não está a ganhar mais dinheiro com este aumento dos combustíveis?
Obviamente, o aumento dos combustíveis faz com que, sendo o ISP, para quem talvez não esteja tão familiarizado, é uma percentagem, sendo uma percentagem, à medida que o valor de base aumenta, obviamente que o valor do imposto aumenta.
E no IVA também.
Isto aqui é
base... Quanto mais caro for o combustível, mais o Governo ganha.
Mas pronto, não é o Governo que está a aumentar o combustível também. Portanto,
pronto, mas o Governo está a tirar proveito...
Agora,
imagina aqui na Rádio Hertz. Alguém faz aqui, pinta um quadro daquele lado. Um quadro de Van Gogh, que já não pode, já morreu. Eles não gastam dinheiro nisso, claro. Mas tiram proveito da beleza do quadro que está ali frente.
Sobre a questão dos combustíveis, acho que o Governo está a fazer o que tem que ser feito a nível de pedir à autoridade da concorrência para investigar o preço e para investigar a concentração de preços. Em relação ao ISP, eu acho que devemos estudar se é possível ou não
baixar. Estudar ou baixar?
É estudar se é possível baixar o ISP neste momento. Eu acho que temos que olhar para essa matéria de forma clara. Agora, volto a dizer...
Se baixar, há de haver outro imposto que tenha que subir, é isso?
Claro que é isso.
Esta é a questão.
Para cumprir as promessas que o Governo fez.
O Governo
disse que tinha outro caminho. Conseguia garantir certas metas. E, entretanto, prometeu às pessoas que ia dizer...
O Ministro Orçamental tem que vir de algum lado.
Eu tenho as pessoas. O PS não vai nas pessoas, Agora eu estou a fazer tudo. Isto é virar-se. É um bocadinho demonstrar a forma como vocês atacam o problema.
O uso do fogo encontra-se associado a várias práticas agrícolas e florestais. No entanto, são vários os casos em que estas atividades se descontrolam e originam grandes incêndios com graves consequências. consequências ecológicas e socioeconómicas. Estas ações contribuem para a elevada percentagem de incêndios em Portugal continental com causa humana, cerca de 98%. Assim, torna-se urgente uma alteração de comportamento na sociedade, de modo a que possam ser realizadas as mesmas práticas, mas com o menor risco, ou seja, com uma menor probabilidade de originar incêndios rurais. Nesse sentido, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, em colaboração com a Guarda Nacional Republicana, desenvolveu uma nova aplicação que permite efetuar pedidos de autorização de queimadas extensivas e avaliação de queima de amontoados, bem como simplificar e facilitar o acesso aos pedidos e respectivas respostas. Com base no conjunto de informação, como a perigosidade, a meteorologia e o número de incêndios dos últimos dias, o sistema gera uma resposta que identifica as condições de risco para o dia solicitado. O sistema informa os seus utilizadores por SMS e ou por e-mail. Está ainda disponível uma lista de apoio que permite tirar dúvidas e ajudar a efetuar o registro na aplicação. Este número, 808-200-520, associado à linha SOS Ambiente da GNR, é grátis e funciona das 9 às 21 horas.
Rádio Air, informação.
Patrícia Fonseca, deputada eleita pelo CDS na Assembleia da República, esteve de visita ao quartel dos bombeiros de Tomar. Aconteceu nesta segunda-feira, sendo que da comitiva ainda fez parte João Peixoto, presidente da Conselhia Nabantina, entre outros. Os centristas estão assim a demonstrar vitalidade, fruto de uma série de iniciativas realizadas no curso dos últimos meses, desde o património ambiental ao histórico, sem esquecer, claro está, a atualidade tomarense. O próprio João Peixoto enquadrou esta presença no quartel, garantindo que o partido está atento às necessidades da população.
Nesta visita que o CDS de Tomar vai fazer ao quartel dos bombeiros, nós nos últimos meses, este novo grupo tem se inteirado dos problemas do nosso concelho, da nossa cidade, em várias áreas, tanto a nível de património humano, património histórico e, por que não, o património natural. Situações ligadas ao rio, ligadas a outras questões que também estão dentro daquilo que é o turismo. Hoje viemos aqui ao quartel dos bombeiros de Tomar no sentido de recolher informações sobre possíveis necessidades, recolher informação que de certa forma possa ser trabalhada no sentido de melhorar e de recolher e terem a intenção de querer, obviamente, conseguir mais matéria para nós trabalharmos e, de certa forma, mostrar que o CDS em Tomar está presente e que estamos atentos a possíveis necessidades. É extraordinário que em pouco tempo, num espaço de 4 meses, trazemos cá a nossa deputada Patrícia Fonseca pela terceira vez. Os deputados têm, a deputada Patrícia veio cá a Tomar por mais uma vez, está connosco. Sinal que os deputados do CDS estão atentos também a Tomar e aos seus problemas.
Patrícia Fonseca também quis justificar a sua presença em Tomar, neste caso do quartel, dando conta de que pretende antecipar a época de incêndios que se avizinha e, para isso, quer auscultar quem anda no terreno, precisamente os bombeiros.
A visita aos bombeiros municipais de Tomar é no sentido não só de acompanhar a Conselhia de Tomar, mas também a minha própria vontade de, no início de uma época de combate a incêndios que se avizinha, que existe todos os anos, e sobretudo tendo em conta os problemas que houve nos 2 últimos anos, com particular intensidade do ano passado, o que pretende.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Temos é, desde já, apresentar os nossos cumprimentos aos bombeiros, desejar que corra tudo pelo melhor e, como é óbvio, também ouvir da parte deles quais são, se é que há necessidades, e sempre naquilo que pudermos contribuir, sempre tendo em conta que, obviamente, são bombeiros municipais, também dependem do município, mas naquilo que é possível o trabalho parlamentar, também perceber o contributo que se pode que o CDS neste caso poderá dar, e nesse sentido não só hoje estou aqui em Tomar e estarei noutros corporações de bombeiros nos próximos dias também a visitar outras corporações para perceber a nível do distrito quais são as necessidades e também e sobretudo apresentar cumprimentos aos bombeiros.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a app.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.